Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Capítulo 14, ele pode ser dividido em quatro partes. Primeira parte, do versículo 1 a 7. E nós nomeamos essa primeira parte de A Casa do Pai. A segunda parte, versículos 8 a 14. E nomeamos essa segunda parte de A Casa do Filho. Do versículo 15 ao versículo 21, a terceira parte, que nomeamos de A Casa do Espírito. E por fim, os últimos versículos, 22 a 31, A Casa de Deus. Casa do Pai, Casa do Filho, Casa do Espírito, Casa de Deus. Hoje nós vamos nos deter na primeira parte, A Casa de Deus, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Antes de a gente compreender qualquer passagem bíblica, existem três regras de interpretação bíblica que a gente não pode perder de vista. Regra número 1. Contexto. Regra número 2. Contexto. Regra número 3. Contexto. Contexto, contexto, contexto. É tudo o que você precisa para ler bem as Escrituras. Todas as vezes que a gente tira uma parte da Bíblia e analisa essa parte sem a sua relação com as outras partes e com tudo o que a Bíblia é, a gente não só perde o significado do texto, a gente perde o porquê a Bíblia é um livro tão maravilhoso. Você já parou para imaginar que os leitores da Bíblia não são apenas aqueles que leem as Escrituras que chegam até eles, mas às vezes até os próprios escritores da Bíblia são leitores da Bíblia? Então quando você lê Tiago, você fala: puxa vida, eu sei o que Tiago está falando, mas você só vai saber do que ele está falando se você conhece a Bíblia. Se você já leu, por exemplo, o livro de Jó, você sabe muito bem que Jó está presente do começo ao fim de Tiago. É como se Tiago estivesse o tempo todo falando com uma igreja que já leu exaustivamente o livro de Jó e sabe o livro de Jó. Por isso que é em Tiago que a gente vê a única citação explícita no Novo Testamento do nome Jó, de onde vem inclusive aquela expressão que vem da King James, né? Paciência de Jó. É ali que aparece. Você sabe que os autores da Bíblia também são leitores da Bíblia. Então quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a perceber que existe uma linguagem que atravessa toda a Bíblia. E quanto mais você conhece a Bíblia como um todo, mais você vai descobrir ecos da Bíblia em várias partes, em vários contextos da Bíblia, não apenas com alusões diretas, explícitas, mas às vezes alusões implícitas. Não é? E essas alusões implícitas, elas são importantes, porque são elas que mostram o tipo de leitor da Bíblia que a gente é. Essa passagem que nós acabamos de ler não é diferente das outras passagens. Ela é uma passagem que está presa a seu próprio contexto e à própria Bíblia como um todo.
Então não tem como a gente analisar os versículos 1 a 7 simplesmente do nada, como se eles estivessem agora diante da gente e ponto final. Não pode ser um tijolo que joga diante de você. Antes a gente tem que perceber qual é a relação desse tijolo com toda a catedral. Qual é o papel que ele faz? Onde é que ele se encontra em tudo isso aqui? E o contexto imediato mais importante dessa passagem é justamente o capítulo 13. O capítulo 14 só faz sentido se você tiver na sua cabeça o capítulo 13. Se você ler o capítulo 14 sem ter o capítulo 13 na sua cabeça, boa parte da sua interpretação do capítulo 14 vai ficar vendida. Então, antes da gente entender o versículo 1 a 7 de João 14, o que aconteceu em João capítulo 13? Algumas coisas importantes aconteceram em João capítulo 13. Quando você vira a sua página da Bíblia, você descobre pelo menos 4 importantes eventos. O primeiro evento é aquele que marcadamente mostra um Jesus consciente de que é chegada a hora. Os versículos 1 a 2 de João capítulo 13 são emblemáticos, refletem a consciência de Jesus de que é chegada a hora. Ou seja, não está acontecendo um movimento e Jesus é pego de surpresa e diz: "Ah, estão me traindo. Acabei de descobrir que existe uma conspiração contra mim." Entende? Você não vai encontrar o capítulo 13 e nem vai comparar o capítulo 13 com ato 2 ou 3, não me lembro agora, da peça Júlio César de Shakespeare. Você não vai encontrar aqui um Jesus no João capítulo 13, depois da 12ª facada, a 13ª facada, dizendo: "Até tu, Brutus!" Como se ele estivesse surpreso com o que está acontecendo. Como se ele estivesse dizendo: "Uau, uma conspiração foi feita debaixo dos meus olhos e eu não vi nada." Não. O capítulo 13 nos reflete um homem traído, mas consciente da sua traição. Sabe que é chegada a hora da traição. Sabe que é chegada a hora em que os homens vão cair. De que as promessas feitas, tudo que foi entregue, vai ser como fumaça, vai desaparecer diante dele. Os corajosos vão embora, vão fugir, vai todo mundo abandonar. Ele vai ficar só, ele vai ser humilhado. Então, 3 momentos do capítulo 13 são fundamentais para mostrar a consciência de Jesus. Primeiro, Jesus é consciente de que é chegada a hora. Pergunta é, do quê? Em primeiro lugar, ele é consciente de que é chegada a hora dele voltar para o lugar dele. Os primeiros versículos são fundamentais. Quando João nos faz questão de dizer que Jesus, consciente de que era chegada essa hora, tinha de passar deste mundo para o do Pai. Ele tem que, portanto, voltar para o Pai. Não é ir para o Pai. Não é peregrinar para o Pai. Não é uma jornada para o Pai. É um regresso ao Pai. É um retorno ao Pai. Ele vai de volta para casa. O Filho vai voltar para casa. E ele está consciente disso. Chegou a hora. Ele precisa voltar para o Pai. Mas a consciência de Jesus de que é chegada a hora e de que ele precisa voltar para o Pai não é a consciência de um homem robô, de um homem sem sensibilidade alguma. É a consciência de alguém que sabe que chegou a hora, precisa voltar para casa, mas fincou raízes nessa outra casa que ele viveu. Ele tem raízes entre os homens. E essas raízes são tão profundas, que ele chega a amar os que estavam no mundo, de uma tal maneira que foi capaz, ele mesmo, de amá-los até o fim, até as últimas consequências. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, portanto, tinha plena consciência, não só de que ele precisava voltar, mas de que essa volta, esse regresso, não era o regresso de alguém que disse assim: "Oh, cumpri minha missão, já fiz meu trabalho, ó, já resolvi o problema, não quero mais ver esse povo na minha frente. vou para a casa do pai. Chega! Está entendendo? Não é o Jesus que está voltando para a casa do pai, dizendo, ah, podia ser ontem, né? É o Jesus que está voltando para a casa do pai, mas com o coração penalizado. Eu amei. E amei esses homens até o fim. Ou seja, não é um Jesus que está voltando para a casa do pai, feliz, alegre, sorridente, dizendo, vou voltar para casa. É um Jesus em que, ao voltar para casa, está angustiado, porque vai deixar no mundo que ele veio aqueles a quem ele amou até o fim. A segunda consciência de Jesus, muito clara nessa passagem de João capítulo 13, se expressa claramente no versículo 3. Mais uma vez a palavra eidona aqui, né? Ela aparece primeira vez no versículo 1, dizendo que Jesus sabia que era chegada a sua hora. E ela repete novamente no versículo 3, sabendo este, que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha cingiu-se com ela. Ou seja, ele tinha também uma consciência de que Deus lhe havia dado uma missão, de que ele amou esses homens até o fim, mas eles não poderiam ser amados em detrimento da missão que Deus havia dado. Eles não poderiam ser amados sob a pena de Jesus desobedecer ao Pai. Jesus não poderia amar os homens até o fim e ao mesmo tempo desobedecer o Pai. Ele não poderia entregar a vida dele por todos aqueles e ao mesmo tempo não obedecer ao Pai. Ele vai amá-los até o fim, mas ele tem a consciência de que o amor dele por aqueles que ele amou até o fim tem de estar em profunda harmonia com o amor dele ao Pai. E o Pai confiou nas mãos dele uma missão. E agora é hora de voltar. É hora de regressar. Então qual é a cena? Tudo isso está acontecendo, mas está todo mundo onde? Numa mesa. Olha como o contexto é tudo. Quais são as três regras mais importantes de interpretação bíblica? Contexto, contexto e contexto. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente agora? Uma mesa. E não pode ser a mesa da sua casa. A mesa é uma das coisas mais importantes de uma casa. Porque a mesa é o lugar onde as pessoas fazem refeições. Não só dos membros da igreja, mas das comidas que eles compram no supermercado. Eles fazem as refeições ali porque é um lugar de comunhão, de congraçamento. É de harmonia. Ali é sagrado. A família vai ganhar muito mais riqueza quando ela entende a importância da ceia. De que ceiar junto não é uma questão assim, às vezes não dá, é sagrado, tem que ceiar junto, que é isso que cria laços profundos numa família. Então Jesus está numa mesa, mas não é uma mesa igual a nossa. Nossa mesa é uma mesa que esconde os nossos pés, tá certo? A nossa mesa é uma mesa em que Mefibosete, por exemplo, adoraria. Porque ele com as pernas tortas, por causa da ama que havia deixado ele cair, deixou as pernas atrofiadas, numa mesa como a nossa ele não se sentiria discriminado pelas pernas tortas que ele tinha. Porque as mesas que nós temos, elas escondem os nossos pés, escondem as nossas pernas. Mas as mesas às quais a Bíblia nos revela, nos mostra, são mesas que não escondem nossos pés. Elas provocam justamente a aparição dos nossos pés. Se a sua mesa esconde os seus pés, as mesas da Bíblia mostram seus pés. Elas, para mostrar seus pés, elas não podem ter espaço embaixo delas para você esconder seus pés sujos. Seus pés vão estar sujos e eles vão aparecer porque não tem lugar para esconder seus pés debaixo da mesa. A mesa é rente ao chão e você vai ter que sentar meio que de lado com seus pezinhos para fora, certo? Então qual é a cena? De uma mesa, com todo mundo sentado ao redor, tá certo? E como eles estão? Nós já sabemos que eles estão numa situação muito precária. Qual é a situação que eles estão? Todos com os pezinhos sujos. Todo mundo com o pezinho sujo. Por que todo mundo está com o pezinho sujo? Porque não tinha exatamente um servo para limpar a casa, os pés antes daqueles que chegarem. Vocês lembram com aquela passagem quando Jesus vai visitar a casa do fariseu? E quando ele chega na casa do fariseu, o fariseu não recebe ele com um beijo, não faz as vezes de um bom, não é, anfitrião. O bom anfitrião, o que ele faz numa situação como essa? O bom anfitrião, ele vai tirar a sua capa, estende ela ao chão. Né? A primeira coisa que ele faz é isso, é tirar a capa, estender ao chão, porque ao tirar a capa, o anfitrião está dizendo para o seu convidado que ele é um convidado de honra. Então ele tira a capa, faz da capa um tapete, o convidado pisa em sua capa, é recebido com um beijo, e agora, como ele é o único na casa sem capa e com túnica, ele está com a indumentária do serviço, porque só servo fica de túnica, ele não fica de capa. Nenhum servo fica de capa. Os convidados ficam com capa, mas só quem fica sem capa é o servo. Então agora o dono da casa, que deveria ter feito isso, não fez. Ele deveria ter feito tudo isso, ficado com túnica, e naquela mesma hora ele não deixaria nenhum criado de sua casa pegar água na bacia. Pegaria água, pegaria a toalha e ele mesmo lavaria os pés do grande convidado que chegou na sua casa e conduziria ele até a mesa para que ele pudesse sentar. E ao sentar-se, ele sentaria e os seus pés estariam limpos. Todo mundo estaria vendo que ele foi lá, teve seus pés lavados. Isso não aconteceu com Jesus. Jesus sentou-se àquela mesa e era o único com os pés sujos. Vocês lembram disso? Jesus é o único sentado à mesa com os pés sujos. Às vezes eu tenho a impressão de que quando Jesus estava ali, com toda essa consciência de que precisava voltar para o Pai, ele está diante dos discípulos que ele ama tanto, que ele ama até o fim, mas que ele precisa voltar e que a notícia que ele tem para dar para eles não é uma notícia boa, é uma notícia ruim. Mas ao mesmo tempo, quando ele abre os olhos e olha para os discípulos, ele lembra do dia em que ele se sentou à mesa e ninguém lavou seus pés. Então ele vê que está todo mundo com os pés sujos. Ele também está com seus pés sujos. Todo mundo se sentou e ninguém quis lavar os pés. O que ele faz na sequência? Pega a água, deita na bacia. Aí pensa. É aquela hora que todo mundo fala: eu podia ter impressionado o mestre. Era a minha grande oportunidade de conseguir a destra de Jesus e de ser, sabe, a pessoa mais importante da sua comissão. Mas não, todo mundo olhava, via a bacia, via a toalha e sentava-se à mesa. Por quê? Imagina, você vai e tira a sua capa para lavar o pé de um, você não vai ter que lavar o pé de um, você vai ter que lavar o pé de todo mundo. Falei, você começou um, já serve todo mundo. Mas ninguém serviu, todo mundo olhou o pé de Jesus sujo, Jesus já estava sentado lá, todo mundo vai lá e senta. Todo mundo fica sentado com o pé sujo. Aí a Bíblia diz que Jesus então tira a sua capa e agora ele é o único diferente de todos eles. É o único que se assemelha a qualquer criado de uma casa, mas a nenhum convidado da ceia. E começa a lavar os pés silenciosamente, um por um, até chegar a uma personagem importante para a nossa leitura de hoje. O Pedro, que vocês conhecem, que é aquele cara que você já sabe, faz um monte de coisa errada, etc. E que, naturalmente, age como de costume. Ah, senhor, não vai lavar meus pés. Jesus olha para ele e diz assim: cara, deixa eu lavar seu pé, você não está entendendo o que eu estou fazendo. E veja, os pés é uma coisa mais fácil de se acessar, não é? Porque as mesas são rentes ao chão, a pessoa não precisa fazer aquele exercício, não é, drástico para lavar os pés. Imagina se fosse lavar os pés das pessoas debaixo da mesa. Então, pensa, quando a mulher lavou os pés de Jesus com suas próprias lágrimas, enxugou com seus cabelos, e uma pessoa não consegue fazer isso em pé, ela só vai conseguir colocar a cabeça dela para lavar, enxugar os pés de alguém se ela tiver no mínimo de joelho. E é isso que ela faz. Né? Ela faz o serviço de enxugar os pés de Jesus, porque os pés de Jesus não só são visíveis para que todo mundo veja, são acessíveis. Qualquer um pode chegar facilmente aos pés, não se consegue chegar facilmente à mesa. Porque a mesa só pode chegar quem é convidado. Mas quem não é convidado pode facilmente chegar aos pés dos convidados. Então os pés são fáceis. Então Jesus só vai fazer esse serviço. Vai de pé em pé, limpar o pé de todo mundo. Quando chega na vez de Pedro, Pedro olha e vai dizer assim, não, não vai lavar meus pés não, que isso, está tudo errado. Eu é que tenho que lavar seus pés? Jesus diz, o que eu estou fazendo você não entende agora. É mais ou menos o que ele sempre diz para a gente todas as vezes que a gente faz alguma besteira. Então Jesus está dizendo assim, olha, a disciplina é uma coisa que você não vai entender agora, mas sofra a disciplina. Você vai entender depois. Porque agora você é um bruto, você é um potro selvagem. Você precisa viver numa jaula. Você tem que ficar dentro de uma jaula até você ser educado o suficiente. E aí quando você tiver educação, você... Tá bom, senhor, eu entendi agora tudo o que o senhor quis dizer. Mas o Pedro não está assim. O Pedro está numa fase de jaula mesmo. Precisa ser enjaulado. Jamais vá lavar os meus pés. Aí Jesus perde a paciência com ele. Se eu não só lavar os seus pés, eu vou mandar você para o inferno sem nenhuma escala. Aí Jesus olha para ele, olha para Jesus, olha como Pedro é como a gente, né? É o cara que vai do 8 a 80 rapidinho. Ele é assim, ó. Pedro é assim. Pedro não é uma pessoa equilibrada. Por isso que eu sempre penso, meus irmãos, ainda bem que existe Pedro na Bíblia. Porque a média é baixa, a gente pode se encaixar facilmente como discípulo de Jesus. Se Pedro conseguiu, você e eu vamos conseguir, meus irmãos. Jesus botou uma média lá embaixo. Numa sessão de discípulos que começa com Pedro e termina com Judas, a gente cabe facilmente nesse grupo. Então imagine você que Pedro está ali, entende? Pedro está ali. E aí quando Jesus diz, se você não deixar lavar os teus pés, você vai para o inferno. Ele diz, olha, Jesus, lava tudo, olha como é tudo ou nada. Me dá um banho inteiro, da cabeça à planta dos pés. É como se Jesus estivesse assim, ô seu infeliz, a gente não marcou aqui que era uma ceia? Sim, Jesus, era uma ceia. O que, que todo mundo faz quando sabe que tem uma ceia? É verdade, todo mundo vai para casa, toma banho e depois vai para o cenáculo para participar da ceia. Pois é, eu não quero dar banho em você porque vocês já estão limpos. Eu só quero lavar o que ficou sujo da jornada da sua casa até essa casa. Porque para sair de lá e chegar aqui, você teve que pisar o pó da terra. Eu só quero lavar os seus pés, é só isso. Aí ele fica quieto, naturalmente, né? E aí o silêncio sepulcral, todo mundo e Jesus lavando os pés dos discípulos. Todas as vezes que os pregadores expõem essa parte, sempre esquecem de um pé desgraçado. Eu fico imaginando, se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou, mas se eu fosse Jesus, quando fosse o pé de Judas, porque eu sei que ele é o desgraçado que vai me trair, meus irmãos, eu ia apertar assim o pé dele. Sabe? Eu queria que você se colocasse na cena, não daquele que está tentando lavar os pés de um Pedro, que é um animal selvagem, que não precisa entender a obra humilde de Jesus. Mas o Jesus lavando os pés daquele que vai traí-lo. E Jesus não lava os pés de uma maneira, né, de qualquer jeito. Jesus está lavando os pés do homem que o traiu. Então a Bíblia diz que, não é, logo depois que Pedro faz tudo aquilo, Jesus responde, quem já se banhou não precisa se lavar, a não ser os pés, versículo 10. Pois quanto ao mais, está tudo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. E aí o versículo 11 é fenomenal, porque o versículo 11 é a terceira vez que aparece a palavra consciência. Jesus está consciente de que ele precisa voltar para o Pai. Jesus está consciente de que ele tem que cumprir uma missão a despeito de amar os seus até o fim. Mas Jesus está consciente de quem era o traidor. Versículo de número 11. Ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Aí eu fico imaginando a tela azul dos discípulos, né? Naturalmente, se eu sou um dos discípulos, na hora que Jesus falou, nem todos estão limpos, eu já ia olhar para Pedro. Eu olhar para Pedro dizendo assim, dessa eu estou livre. Imagina que eu vou encarar aqui. Pedro é o foco. Então o versículo 2 diz que depois de ter lavado os pés, aí olha que coisa linda, que cena linda. Jesus põe a capa de volta. Olha a cena da encarnação aqui, vocês percebem a cena da encarnação nisso tudo? Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Tira a capa. A si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Sob a forma de um homem. pelo que Deus o exaltou sobre maneira, ele põe a capa de novo. Jesus não é contra a capa. Jesus não está dizendo que a capa tem que ser jogada fora e que a gente tem que usar só túnica. Jesus sabe que a capa tem o seu lugar. Mas quando se trata de salvar quem a gente ama, a capa fica em segundo lugar. Mas quando ele faz o que precisa ser feito, ele veste a capa. E é uma das cenas mais lindas do lava-pés. É que mais uma vez Jesus está sentado à mesa e todo mundo está com os pés limpos. E ele é o único com os pés sujos. Quem dos discípulos lavou os pés do mestre? Eu não sei você, mas eu já ouvi muita gente na igreja usar o seguinte argumento. E que é interessante, porque é um argumento de sabedoria. E em certo sentido tem razão, sim. Mas às vezes é uma desculpa para a gente não servir a Deus e se humilhar. Eu não posso ajudar o outro se eu também estou com os pés sujos. Para eu lavar o pé do outro, eu tenho que estar com os meus pés limpos. Como é que eu vou aconselhar uma pessoa que está com problema no casamento se eu estou com problema no casamento? Já viram isso? Como é que eu vou aconselhar uma pessoa sobre obedecer a Deus se eu sou uma pessoa que não obedece a Deus? Meus irmãos, na maior parte dos casos, se você for sincero com você mesmo, você vai descobrir que nenhuma das vezes você estará apto para ajudar ninguém. Porque todas as pessoas que você ajudou até hoje só foram uma maneira de Deus dizer para você o tempo todo: e você? Ah. Então, essa é uma das coisas maravilhosas que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente uma das práticas cristãs, devocionais, mais importantes da vida, que é falar mal de nós mesmos. Você já parou para imaginar? A pior coisa do mundo é você dar para uma pessoa a oportunidade gloriosa de falar mal de você. Por que você vai deixar uma outra pessoa falar mal de você? Fale você primeiro, antes de todo mundo, fale você. Atinja o primeiro lugar, não. Imagina que alguém vai falar mal de mim em primeiro lugar. Eu vou chegar e falar mal primeiro. Eu mesmo vou saber quem eu sou de verdade. A gente tem uma dificuldade com isso porque a gente não gosta. A gente não gosta de se ver realmente como a gente é. O problema é que Jesus não vai deixar essas coisas escondidas para debaixo do tapete. Ele vai lavar os pés dos discípulos. E é tão bonito isso, sabe por quê? Porque é um texto que Jesus está angustiado e vai dizer para os discípulos, como a gente viu no versículo 1 do capítulo 14, que o coração de vocês não fique. Como alguém angustiado pode dizer a alguém que está angustiado: não fique angustiado? É o teu Senhor angustiado, lavando os pés dos seus discípulos, sabendo que vai ser traído. E como que ele vai deixar os seus discípulos no meio dessa confusão? Como ele vai voltar para a casa do Pai numa situação como essa? Então Jesus, simplesmente ao terminar, pôr a capa, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Você acha que Jesus está dizendo: lava os pés dos outros? Não, Jesus está dizendo para eles: tenta entender o significado do que é a vida cristã, do que é o amor cristão. O significado maior do amor cristão é doação. O Pai e o Filho se doam ao Espírito, o Filho e o Espírito se doam ao Pai, o Espírito e o Pai se doam ao Filho. Você tem todos eles se doando, e agora os três vão se doar a Adão e vão dizer: vem Adão, vem para essa dança da doação. É hora de se doar, não é hora simplesmente de você achar que a coisa mais deliciosa dessa vida é receber. A coisa mais gostosa dessa vida é dar, e a coisa mais difícil de a gente aprender, e a coisa mais difícil de a gente ensinar, os nossos filhos inclusive. É a coisa mais difícil de aprender nessa vida. É o prazer na doação. Porque desde o Éden carregamos a esperança de que o prazer todo esconde no receber, no receber, no receber, no ter, 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 ter. E a gente não consegue descobrir a alegria que emana da Trindade, que vem ensinando o homem desde Gênesis a Apocalipse que a alegria está em doar, entregar, sacrificar, abrir mão, doar-se. Eu não estou dizendo que você tenha que viver a vida assim, não, porque não existe isso sem luta, sem batalha. Uma das coisas que eu mais odeio nessa vida é crente resolvido, meus irmãos. Meu Deus do céu, eu tenho um problema com o crente resolvido. O cara resolvido, meu Deus do céu, desde o Éden ninguém está resolvido nessa terra. Não existe crente resolvido. Existe crente ignorante, isso existe muito. E o pior de tudo é que o ignorante também vai para o céu. Só que a palavra de Deus está dando a oportunidade de você ir para o céu sem ser tolo e estúpido. Dá para ir para o céu sem ser estúpido. É possível ir para o céu sem ser tolo. Então Jesus está dizendo, o que eu fiz, façam vocês. Aí a gente acha que é lavar o pé. Você acha mesmo que o que Jesus está dizendo, o que eu fiz, façam vocês, é aquilo? Ou tudo que ele fez? Sendo Deus, não julgando por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziando. Não parece que é isso que está na cabeça de João?
No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar acerca da verdadeira luz que vindo do mundo ilumina todos. Ele não era a luz, mas veio testemunhar acerca da verdadeira luz. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem na vontade de Deus. E por isso eles não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E o verbo, a palavra, se fez carne e tabernaculou, fez uma casa entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o único gerado do Pai, o unigênito do Pai. Você dá para entender o que João está dizendo? João está dizendo que tudo isso que ele fez, ele está olhando para os discípulos e dizendo: quem é o modelo de vocês? Como assim vocês podem querer glória, triunfo, ser o primeiro, se o primeiro entre vocês está agora sendo o último? Entende?
Mas esse é outro sermão. Vamos adiante. Capítulo 13 tem mais alguns eventos importantes que são holofotes para o capítulo 14. Por exemplo, depois de tudo isso acontecer, o versículo 21 abre dizendo assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, onde vocês me trairá? Se coloque agora na cena da ceia, depois de tudo o que aconteceu. Já está aquele climão. Pedro já está assim. E de repente Jesus: onde vocês vai me trair? Pedro levanta. Está todo mundo olhando para Pedro. Imagina que numa situação como essa, todas as vezes que aparece um traidor que ninguém conhece, é o mecanismo do bode expiatório que funciona. Um vai querer, os dedos começam a apontar. É ele, é aquele. Imagina o climão. Já estava. Agora todo mundo sabe que tem um traidor. Antes era só Jesus que tinha consciência do traidor. Agora Jesus botou na frente de todo mundo: um de vocês vai me trair. E Jesus diz isso depois de ter lavado os pés do traidor. Imagine que quem está ouvindo isso é quem não traiu. Quem está ouvindo isso é quem traiu. E quem está ouvindo a isso é aquele que não sabe se traiu. Então os discípulos, olha o que a Bíblia diz, olharam uns para os outros.
Foi você, eu não. Foi Pedro, tá na cara.
Não, eu não, eu faço tudo, tudo de errado, mas isso não. Pelo menos eu acho que não.
Ah, é você.
Tá todo mundo assim, aquela incógnita. Pronto, criou o clima. Aí ao lado de Jesus, quem que tava? João. Que situação colocaram João aqui? Porque João está pertinho de Jesus. Imagina, está todo mundo deitadinho assim, né? Mas João é o que está mais perto de Jesus. Mas só que agora vai acontecer uma cena maravilhosa. É uma delícia isso aqui. Imagina, por que que Pedro aparece agora? Talvez o canhão esteja na direção dele. Está todo mundo olhando, é Pedro. Aí o que que Pedro faz? João.
Pergunta pra ele, você tá perto dele. Não tô entendendo nada, o que você tá falando? Pergunta pra ele que é o traidor, seu animal.
Entende?
Aí João, entendi.
Aí ele vai e pergunta, né? O que que ele diz? Reclinando-se sobre o peito de Jesus. Tem que imaginar, meus irmãos. Imagina ele reclinando a cabeça. Veja a cena. Sobre o peito de Jesus. Perguntou. Senhor.
Quem é?
Aí Jesus.
É aquele que quando colocar o pão e molhar, ele que vai trair.
Imagina que nessa hora tá todo mundo. Mas é só João que tá ouvindo. Jonas, como é que você sabe disso? Três regras fundamentais da hermenêutica. Contexto. Olha o que acontece aqui no texto. Então Jesus, pegando um pedaço de pão, tendo molhado, pronto, deu ajuda. Só quem sabe agora é João. Ninguém sabe. E aí vem, e depois que Jesus recebeu o pedaço de pão imediatamente, depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que, aí ele não fala mais baixinho não. Aí ele fala para o que você tem que fazer, faz agora. Mas Jesus não faz daquele jeito que eu faria. Seu desgraçado, faça agora o que você tem que fazer, seu traidor, eu vou te matar. Sabe, isso é o que a gente talvez faria. E alguns diriam assim, bem boa Jonas, ele merecia. Jesus vai olhar para Judas e vai falar de um jeito que ninguém está entendendo nada. Porque Jesus fala, Judas, resolve lá aquilo que você tem que resolver. E é só Judas que entendeu isso. E só Jesus que está entendendo tudo o que está acontecendo. E agora o Joãozinho. Mas Jonas, como é que sabemos disso? O versículo 27. Depois de Jesus dizer o que você pretende fazer, faz agora, faz rápido. O versículo 28 diz. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que ele foi o que fazia de costume. Era o que Jesus sempre dizia a Judas. Olha, você precisa fazer logo o que você tem que fazer. Jesus está sendo irônico. Era algo que sempre Jesus costumava dizer a Judas. E todo mundo, quando ouvia Jesus dizer isso a Judas, todo mundo sabia que ou Judas ia fazer uma coisa, ou iria fazer outra. Então, quando Jesus disse a mesma frase que eles estavam acostumados a ouvir, eles não conseguem saber que Jesus está dizendo agora a Judas que ele faça o que ele tem de fazer, trair. Eles estão entendendo simplesmente que Judas vai fazer o que sempre fez. Aquilo que ele sempre fez quando Jesus disse para ele fazer o que ele tinha que fazer. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. Já estava um climão, né? E agora só João está sabendo, está todo mundo com raiva de João, porque João não quer falar, e aí está todo mundo sem saber quem é o traidor. E aí, como não bastasse, o terceiro momento desagradável daquela noite. Não acaba, é mais uma pancada que eles vão receber. E depois de saberem que um deles é traidor, Jesus resolve olhar para eles e dizer o seguinte, quando Judas vai embora. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus dá a primeira notícia. Talvez aqueles jamais esperariam que Jesus fosse dar. Quando eles menos esperam, Jesus diz, vocês vão me procurar e já não vão mais me encontrar.
que eu vou voltar de onde eu vim.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.